Perguntas Proibidas.
Bem-vindos à segunda parte do Perguntas Proibidas, um programa de parceria da Rádio Europa com o Instituto da Democracia Portuguesa, e hoje em estúdio com a Maria Perpétua Rocha, coordenadora da PASC, Plataforma Ativa da Sociedade Civil, entidade que desde há cerca de um ano juntou cerca de 17 associações neste momento, que no seu conjunto representarão perto de 80 mil membros, que tem já desenvolvido encontros públicos, estamos a preparar o nono encontro público, do qual aliás falaremos em breve, e que estávamos a falar, Maria Perpétua, de que uma forma de divulgação das intenções da PASC são as cartas abertas. Falávamos da carta aberta ao Primeiro-Ministro, houve depois uma outra carta aberta aos candidatos presidenciais.
As associações reunidas durante a campanha para as presidenciais e tendo em conta o que se estava a passar nos debates públicos dos candidatos presidenciais, considerámos que os mesmos deveriam ser objeto de uma chamada de atenção da sociedade civil neste momento, nesse caso concreto representado pelas nossas associações. Foram assim enviadas cartas abertas aos candidatos presidenciais, procurando que chamar a atenção para a necessidade de recolocar na agenda política alguns dos problemas de interesse nacional, mais do que as questiúnculas que nós estávamos a assistir serem o objeto quase diário dos debates entre candidatos. Foi muito interessante porque...
Isto foi a paz, de certo modo, estava já a antecipar que a abstenção poderia ser grande.
Nós dizíamos isso exatamente nas e responsabilizávamos, de certa maneira, os candidatos por esse mesmo absentismo. E, portanto, enviámos, mas a sensação que temos é que a cultura de tomar em conta a opinião de sociedade civil, mesmo quando, neste caso, ela foi assinada ou subscrita pelas 17 associações, não teve grande eco nas candidaturas. Tivemos algumas respostas parcelares de algumas candidaturas, mas com pouco impacto, de facto.
Isso significa que a modalidade da carta aberta é para esquecer ou a PASC vai continuar a insistir?
Não, a modalidade da carta aberta não é para esquecer, até porque, sendo uma carta aberta, ela, por um lado, foi enviada às candidaturas, como a do Mar foi enviada ao Primeiro-Ministro, mas depois foi divulgada. No caso da carta aberta aos candidatos presidenciais, ela foi objeto, inclusivamente, de uma pequena notícia num dos canais televisivos. Está publicada no nosso blog e a carta sobre o mar foi notícia de um jornal diário e também está publicada no nosso blog e foi difundida pelos membros de cada uma das associações que compõem a PASC. Eu considero que estas são também formas de reflexão que quem governa tem que tomar em atenção.
Ao mesmo tempo, esse esforço de divulgação que a PASC faz na sequência ou antecipando os encontros públicos, é também uma espécie de exame de consciência daquilo que quer fazer, não?
Sim, porque as nossas cartas abertas não só questionam relativamente a eficiência e a eficácia ou a ausência de algumas medidas governamentais, como apontam para direções.
Tem insistido nessa diferença entre eficácia e eficiência. Para si é importante porquê?
Bom, eu penso que nós, infelizmente, em muitos casos não temos nem eficácia nem eficiência. Temos só intenção. Mas naqueles casos em que temos tido alguma eficácia, muitas vezes não o fazemos com eficiência, porque os custos associados são elevados e os timings em que as soluções são apresentadas são tardios. Portanto, acabam por ser, muitas vezes, situações reativas, com algum grau de eficácia, mas que, pelos custos associados diretos e indiretos, não atingem as melhores práticas e, portanto, não têm níveis de eficiência.
Pois.
Talvez isto seja a linguagem de quem trabalhou muitos anos em multinacionais e onde desvios orçamentais de mais ou menos 5% implicavam, certamente, por parte dos responsáveis, uma boa justificação ou, então, um despedimento com justa causa. Mas, obviamente, nós estamos a falar de um país, nós estamos a falar de uma empresa, nem de uma multinacional, mas não deixa de ser verdade que hoje em dia, para ser um líder político, militar ou de qualquer empresa, tem que haver cultura tem que haver ideal, tem que haver um currículo mínimo técnico, que às vezes me dá vontade de perguntar qual é o currículo mínimo para ser política em Portugal.
Exame não há, não é? E costuma-se dizer que a democracia, nós escolhemos os escolhidos, isto é, que o voto é realmente nosso, mas aqueles sobre os quais nós votamos, isso não foram escolhidos por nós, naturalmente dependem de outros circuitos, em que, por exemplo, a democracia americana tenta ladear esse problema dos escolhidos com o sistema de primárias, mas isso está muito longe do horizonte europeu. Mas isto tem a ver com o que eu lhe queria perguntar. A PASC é a sociedade civil em Portugal, a sociedade civil tenta influir na qualidade da democracia. Qual é o seu diagnóstico da qualidade da nossa democracia, da democracia portuguesa?
Mendo, a PASC não é a sociedade civil em Portugal. A sociedade civil em Portugal é muito mais do que a PASC e eu espero que haja muitos movimentos como a PASC, melhores, e que se unam entre si. A sociedade civil portuguesa tem imenso potencial que está inexplorado. É quase que um campo imenso, porque tem o seu potencial humano no seu melhor. Portanto, a PASC é a sociedade civil, mas não é a sociedade civil portuguesa.
Não é toda. Não é toda.
É uma pequena amostra do que é possível. Primeira parte. Segunda, a nossa preocupação em relação à qualidade da democracia leva-nos outra vez e de novo à análise daquilo que tem acontecido nos diferentes atos eleitorais. E não estou a referir-me aos últimos, porque se nós fizermos uma análise dos últimos 10 anos, o que nós temos vindo a assistir nas múltiplas eleições que houve é um crescimento do abstentismo, é ao crescimento do voto branco e do voto nulo, e nestas últimas presidenciais nós tivemos, de facto, que anteriormente eram, normalmente as presidenciais eram as que tinham uma grande participação, nós assistimos a outro fenómeno, que é duas candidaturas independentes, com uma expressão muito significativa. Nós não podemos esquecer que vai um candidato que vem da Madeira, de uma região autónoma, não conhecido do país, que chega a Lisboa de táxi, que faz uma campanha como um homem só e que tem uma percentagem eleitoral que é significativa. Alguma excentricidade, mas enfim, quando as pessoas apostam na excentricidade, é porque
não estão
satisfeitos e eventualmente terão reconhecido algum ato de coragem numa pessoa que acaba por só denunciar algumas coisas ou pelo menos pôr o dedo na ferida e de facto uma percentagem eleitoral ocorreu no continente, uma percentagem significativa, não ocorreu na região autónoma.
Não era só um protesto local.
Depois temos que pensar numa candidatura independente do Dr. Fernando Nobre, meu colega,
e pelo qual sei que nutre admiração, aliás.
É verdade, porque todos nós temos que pensar que a AMI é reconhecida não só em Portugal, mas a nível mundial, pelas suas intervenções em diferentes crises humanitárias e pela prontidão com que ocorre. O Dr. Fernando Nobre avançou com uma candidatura independente, o que é um ato de coragem, porque na sociedade portuguesa há muita gente a falar e pouca gente a dar a cara e a assumir a possibilidade de perder e de votar contra máquinas partidárias. Eu acho que isso é... Temos que reconhecer que é um ato da sociedade civil e que abre a porta a outras candidaturas independentes. Aliás, eu sei que neste momento até há teses de doutoramento em curso sobre os independentes e o futuro da democracia. E, portanto, o Dr. Fernando Nobre, com uma campanha muito simples, até inicialmente muito tímida, eu diria, por aquilo que nós víamos na televisão, conseguiu 14% de... à volta disso, não é? 14%...
Passou em poucas décimas, 14%.
Dos votos.
O que significa que, em último caso, o presidente eleito, o professor Aníbal Cavaco Silva, acabou por ter 23% do universo eleitoral. Foi essa a sua percentagem final.
Pronto, portanto, nós temos...
Ou seja, menos de um quarto dos eleitores inscritos.
Mas nós estamos agora aqui a falar do que é que representa o descontentamento. E o para mim, o descontentamento está exatamente na percentagem que os independentes tiveram. E estamos a falar de duas pessoas com personalidades diferentes, com percursos diferentes, mas são dois independentes. Estamos a falar de pessoas que não tiveram máquinas partidárias por trás, que não tiveram outdoors, que não tiveram campanhas televisivas, a não ser os debates que por lei tinham direito. E estamos a falar nos votos brancos e nos votos nulos. Nós sabemos que os votos brancos para as presidenciais não contam, mas, de facto, se nós quisermos pensar em termos numéricos, aritméticos, temos de tirar eleições.
Digamos que em termos micro não contam, realmente, mas em termos macro de diagnóstico do Estado do país contam mesmo. Agora, a atitude da PASC não é nada de absentismo, pelo contrário, é de pôr no terreno as questões que interessam. Por exemplo, nas questões que sei que têm planeado um próximo encontro sobre as questões da pobreza ou da nova pobreza, isso associa-se também à precariedade ou são assuntos distintos?
Mendo, pobreza tem que ver com tudo o que se passa neste país, neste momento. Pobreza tem que ver com o nível de desemprego e, infelizmente, é expectável que o nível de desemprego aumente. E é expectável porque os diferentes planos que têm sido apresentados pelo governo português levam a reduções significativas de salários, de subsídios, etc. E, portanto, o poder de compra dos portugueses vai diminuir.
Já está a diminuir.
Aliás, eu gostava depois de, se houver tempo e oportunidade, de falar sobre uma frase que ultimamente tem sido dita e que eu parece profundamente incorreta, que é pedido aos portugueses que façam um sacrifício para um investimento no país. Eu considero quase que abusiva esta palavra de investimento quando se liga a estes sacrifícios que estão a ser pedidos. Mas falaremos disso à frente se houver tempo e oportunidade. Portanto, o desemprego vai aumentar, a crise do petróleo que se passa no norte da África não vai certamente beneficiar a Europa e não vai certamente beneficiar o país. E, enquanto não houver uma visão clara sobre em que setores é que se deve criar emprego, nós iremos continuar a ter um conjunto de cidadãos que ficam privados de ter acesso ao trabalho. Por outro lado, as políticas de apoio à família estão cada vez mais restritivas. Hoje nós temos uma sociedade envelhecida, já a temos há muito tempo, mas é cada vez mais difícil para os jovens terem filhos e contribuírem para que o país tenha uma renovação demográfica e para a satisfação dos seus anseios enquanto famílias. E quem trabalha a recibo verde, quem trabalha com precariedade, quem tira cursos superiores, quem não se arrasta de entrevista em entrevista para depois conseguir 400 euros ou 500 euros mensais,
é sinal de que muita coisa está mal. Referiu que esse encontro sobre a pobreza está a ser planeado e prevê-se que seja quando?
Nós pensamos que o encontro sobre a pobreza, que será um encontro ligado ao problema das famílias, ou seja, estamos a falar de dois encontros, um sobre as famílias especificamente e que a Confederação Nacional da Associação de Famílias irá desenvolver em conjunto com outras associações da PASC, com o próprio IDP e com a Associação Portuguesa de Imprensa e com a DECIDE, mas nós queremos também ter um encontro específico sobre os novos pobres.
A PASC realizou ontem mais um dos seus encontros públicos, o nono. O que é que se concluiu?
O nono encontro público, que foi organizado pela Associação dos Antigos Alunos dos Pupilos do Exército, teve como tema os valores e na liderança na sociedade portuguesa no momento atual. Nós consideramos que os valores e a ética têm que ser competências que têm que voltar a ser desenvolvidas e a ser colocadas como um ponto alto da discussão nacional. Ouvimos isso por parte do Dr. João Salgueiro, que foi um dos conferencistas e que é presidente da Assembleia Geral das Sedes e que é um dos fundadores da SEDES, e ouvimos isso pelo Nelson de Brito, da Associação dos Pupilos do Exército, e nós sabemos que a Associação dos Pupilos do Exército é uma das escolas que mais pugna por valores e ética no seu ensino, e foi muito interessante voltarmos a ter este tema
e que ultrapassou debatido. Quase uma tentativa de extinção dos próprios pupilos.
Exatamente.
Que ultrapassou com êxito, não é?
Queremos ligar este encontro ao encontro já organizado pela Associação Portuguesa de Gestores, que teve como tema Gestão, Liderança e Talentos em Portugal. Essa foi uma das reuniões realizadas no primeiro semestre de 2010. E as apresentações, na altura feitas pelo Jorge Marques e pelo Carlos Marques, estão também disponíveis no nosso blog e foram objeto de...
O vosso blog, que é para aqueles que se querem dirigir...
www.pasque-plataformaativa.blogspot.com.
Perpétua dizia há pouco que escandalizava, achava... incorreta, essa afirmação de que são pedidos sacrifícios aos portugueses para investimento no país. O que é que está mal nesta frase? Porque, de facto, ela soa estranha.
É, porque por um investimento, normalmente é feito, pelo menos em termos de gestão, em qualquer coisa que pretende dar lucro e crescer. Ninguém faz investimentos em situações que... sobre as quais depois não tem controle direto. E neste momento...
É o processo normal de desenvolvimento de qualquer entidade e de um
neste
país.
Momento, o que se está a pedir aos portugueses é para fazerem sacrifícios relativamente a um conjunto de atos de gestão que conduziram a uma crise nacional, obviamente agravada eventualmente por uma crise europeia e internacional, mas eu pessoalmente, e aqui volto a falar a título pessoal, considero que a crise nacional existe há muito tempo e começou a existir quando em Portugal se começaram a perder capacidades de produção, se perdeu a visão da criação de mercados externos e, portanto, neste momento os portugueses estão-lhes a ser pedido sacrifícios para pagar o juro da dívida pública e se nós não introduzirmos no diálogo político a verdadeira visão estratégica do país e seja isso que conduza às 4 ou 5 medidas que possam alavancar o desenvolvimento do país, eu temo bem que nós estejamos a ser vítimas ou reféns de uma economia quando a economia de facto é um instrumento e não um fim.
Falou também dessa dimensão internacional da crise. A paz que tem no seu horizonte estabelecer alguma relação com entidades congêneres de outros países, nomeadamente a Espanha ou a França, onde se fala muito de sociedade civil e do terceiro setor, precisamente, ou ainda não encararam essa possibilidade?
A paz que tem que dar primeiros passos de consolidação e de eficácia e de eficiência que ainda não conseguimos. Estamos a fazer um caminho, pensamos que esse caminho é consistente e vamos crescer em Portugal e vamos procurar que em Portugal consigamos, de facto, ser um dos agentes na mudança que é necessária para que a democracia ganhe novos contornos. Relativamente a organizações internacionais, cada vez mais a pensarem o papel da sociedade civil nas alterações que se estão a dar a nível de organização em todos os países do mundo, praticamente, de facto, isto é um movimento que está a crescer e que resulta, provavelmente, do tal divórcio progressivo entre quem governa e quem é governado. Não estamos a pensar para já, mas estamos a acompanhar a atividade de outras associações, nomeadamente da Fundação da Sociedade Civil Espanhola, que está a ter também repercussões, e estamos a procurar encontrar congêneres em França.
Maria Pedro, muito obrigado por ter estado aqui e lembramos a quem nos está a ouvir que podem seguir mais notícias da PASC em www.pasque-plataformaativa.blogspot.com ou simplesmente procurando no Google ou no Facebook as páginas da PASC. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.